Graças a Deus. Irmãos, que culto, que atmosfera diferenciada aqui. Vocês estão percebendo isso essa noite? Vocês percebendo que tem algo diferente aqui hoje de Deus? Não que nas outros cultos não tenha tido, mas hoje tem algo especial acontecendo. Não sei se você percebeu, mas eu estou percebendo. Abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 27. Êxodo capítulo 27, versículo 20 e 21. Êxodo 27, versos 20 e 21. Diz assim: ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para a iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas na tenda do encontro, do lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança. Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor, do entardecer até de manhã. Esse será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, Paizinho, que presença maravilhosa aqui nessa noite, Deus. Que privilégio, Pai, estar aqui nessa noite. Senhor, continua, Pai. Continua fazendo. Continua falando. Continua agindo, Pai. Nós queremos, nós desejamos a Tua presença aqui. Tira de nós, ó Pai, toda resistência para ouvir a Tua palavra. Toda resistência para ouvir a Tua voz. Nos dá, Pai, ouvidos sensíveis, Pai, para ouvirmos a Tua voz, para entender o que o Senhor quer de nós nesta noite. Que não seja eu, mas seja o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, aqui nesse texto, Deus está preparando o seu povo para o culto, para a adoração ao Senhor. O povo que viveu 400 anos escravos no Egito, que não conhecia ainda tão bem a Deus, porque 400 anos no Egito, eles conheciam Deus só das histórias, as histórias de Abraão, as histórias de Isaac, as histórias de Jacó, mas eles ainda não tinham vida com Deus, ainda não tinham tido experiências com Deus, até que Deus levanta o libertador, Moisés, que liberta o povo do Egito, e aí em direção à terra prometida, no deserto, Deus começa então a se manifestar, e aí eles vão vivendo grandes experiências. Desde o Egito, quando eles viram as pragas e não eram atingidos pelas pragas, somente os egípcios, eles começaram a ver o poder de Deus, eles começaram a entender quem era aquele Deus que se falava tanto em relação a Abraão, a Isaac, a seus antepassados. Quem era aquele Deus? E agora eles estavam vivendo experiências reais. E aí Deus então começa a dar algumas direções sobre o culto, sobre a adoração, a construção do tabernáculo. E aqui nós vemos a respeito das lâmpadas, os candelabros, as lâmpadas que haviam no tabernáculo. E aí Deus fala o seguinte, Deus dá a seguinte orientação, que aquelas lâmpadas deveriam se manter acesas o tempo todo. E para que elas se mantivessem acesas, o sacerdote tinha que entrar no tabernáculo todos os dias e trocar o azeite das lâmpadas. Você olha aqui para esse templo hoje, por exemplo, você vai ver aqui, ó, cheio de lâmpadas, jogo de luz, e você aperta um botão, ela acende, aperta um outro botão, apaga. Tem agora até, você pode até acender a lâmpada da sua casa daí, de onde você está, por acesso remoto, toda uma tecnologia. Mas naquela época, as lâmpadas eram acesas com o combustível, com o azeite. E aí, para que ela se mantivesse acesa, o sacerdote tinha que entrar e trocar o azeite da lâmpada. Todos os dias, aquelas lâmpadas, para se manterem acesas, o sacerdote tinha que tirar o azeite velho e colocar azeite novo. para que as lâmpadas se mantivessem acesas. E assim precisa ser na nossa vida, irmãos. Assim precisa ser na nossa vida. No nosso interior precisa arder um fogo. O Espírito Santo precisa estar inflamado na nossa vida. Só que nós temos que todos os dias buscar um azeite novo. Todos os dias nós temos que trocar o azeite velho e colocar o novo. Isso é estar cheio do Espírito Santo. Isso é estar perto de Cristo. É estar com a vida sempre incendiada, sempre iluminada, sempre inflamada. Lá em Mateus, no capítulo 25, Jesus ensina uma parábola, a parábola das 10 virgens. Ali naquela parábola, Jesus explica que haviam 10 virgens, porém 5 eram prudentes, mas 5 eram insensatas. O que diferenciava as 5 prudentes das 5 insensatas? O azeite que as prudentes tinham. Elas tinham azeite suficiente para manter as suas lâmpadas acesas, enquanto esperavam o noivo. As insensatas não tinham azeite suficiente. E quando elas se deram conta de que a lâmpada tinha apagado, e elas foram pedir azeite emprestado para as prudentes, e aí as prudentes falaram, não, se nós emprestarmos para você, a gente também fica sem. E elas saíram para comprar. Quando elas saíram para comprar, era tarde demais, por quê? Porque o noivo chegou e a porta se fechou. Você precisa ter azeite suficiente para manter a sua vida queimando, para continuar queimando, para que a lâmpada do Espírito Santo continue acesa na tua vida. Continuar queimando tem a ver com constância. Continuar queimando tem a ver com perseverar. A palavra fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Perseverar, constância, continuidade. Nós já estamos no mês de março, irmãos. E quando inicia o ano, a passagem do ano, né, quando a gente passa o ano novo, que a gente costuma falar os jargões, ano novo, vida nova, cria-se uma série de expectativas e cria uma certa empolgação. Não é assim? E aí vai chegando o mês de março, mês de abril, muita gente vai esfriando, muita gente vai desanimando. Por quê? Porque não trocou o azeite da sua lâmpada. Porque não manteve a constância. Nós vivemos muitas coisas legais aqui do fim do ano para o início desse ano. Por exemplo, no Ministério Dipper, nos jovens, nós terminamos o ano muito bem, com o culto gratidão, que foi maior bênção, foi maravilhoso aquele culto, tivemos batismo de jovens, novos jovens que se batizaram, e aí começamos o ano, teve o Summer Day, teve o alistamento ontem, coisa linda, os jovens vindo aqui à frente, se alistando, desejando trabalhar. Nós tivemos também os adolescentes, agora no Revolução, aquela coisa maravilhosa, o pastor William me falou que foi a melhor revolução de todos, 300 adolescentes chegando aqui na igreja quarta-feira, cheios do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, mas precisa continuar. A sua vida precisa continuar queimando. O que você viveu ontem no Revolução, o que você viveu ontem no Dipper, o que você viveu ontem no Ministério de Homens, de Mulheres, no Adore, já é azeite velho, você precisa botar o novo. Você precisa botar azeite novo. Você precisa de constância, você precisa todos os dias trocar o seu azeite. É a nossa responsabilidade não deixar o fogo apagar. Continuar queimando. Continue queimando. Lá em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, o que diz lá? O pastor Leonardo citou na pregação de 5:30, né? O fim das coisas é melhor do que o início. O fim das coisas é melhor que o seu início. Então não tem a ver com começar. A vida cristã é muito mais do que começar, mas a vida cristã tem a ver com terminar. É muito mais que começar queimando, mas é sobre terminar queimando. É a perseverança, é a continuidade. Uma das piores coisas que tem é viver de empolgação. Porque o empolgado logo esfria. E não é assim de um modo geral? Quando, por exemplo, quando começa um curso, como é que é a sala? Lotada. Quem já viu isso? Quem já viveu isso? Mas quantos vão até o final? Outro dia eu estava conversando com o pastor Meis, eu me assustei que ele falou que a turma dele do seminário tinha 165 alunos. Eu fiquei pensando, como que cabia 165 alunos numa sala de aula? Quantos se formaram? 35 se formaram. Porque as pessoas se empolgam. Elas não terminam o que começa. Quando eu fiz a faculdade, também não era um curso assim tão concorrido, né? Eu fiz gestão financeira, então tinham 15 a 20 alunos na sala de aula. Se formou comigo eu e mais dois. Três pessoas se formaram. Porque as pessoas começam, mas não terminam. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com isso. Às vezes nós nos empolgamos, procuramos pastores, procuramos líderes. Não, eu quero trabalhar, eu quero fazer, eu vou acontecer. Esse ano vai, pastor, conta comigo. Chega no mês de abril, de maio, de junho, aquela empolgação toda acabou. Por quê? Você não continuou queimando. A ordem de Deus para aqueles sacerdotes era continuidade. Mantenham as lâmpadas acesas. Nós precisamos dar continuidade na nossa vida espiritual, na nossa vida com Deus, na nossa vida na igreja. Nós precisamos continuar. Continue queimando até o fim. Continue queimando até o fim. Como que faço para continuar queimando, pastor? O que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, nunca troque a presença de Deus por nada. Não troque a presença de Deus por nada. Não negocie a presença de Deus na tua vida. Lá no versículo 20 de Êxodo 27, Deus ordena que aqueles sacerdotes trouxessem azeite. O que é azeite na palavra de Deus? Presença de Deus, presença do Espírito Santo. Então o tempo todo que aparece azeite vai relacionar com a presença de Deus. Por exemplo, aparece azeite lá em Êxodo 29, na consagração dos sacerdotes. O que aquilo está apontando? Que quando o sacerdote era consagrado, ele seria cheio ali naquele momento da presença de Deus. Isso também está lá em Levítico 6. Aparece o azeite também no sacrifício diário, em Êxodo 29 também, na purificação do leproso, no complemento do voto de Nazireu, em Números 6. Tudo isso aponta para a presença de Deus. Azeite é presença de Deus. Lá no livro de Joel, quando Deus fala que está restituindo o povo das pragas do gafanhoto, Deus fala através do profeta Joel para aquele povo: não vai faltar azeite. Ou seja, não vai faltar para o povo presença de Deus. Presença de Deus. Não pode faltar na nossa vida presença de Deus. O problema é que nós negociamos a presença de Deus. Nós trocamos a presença de Deus por outras coisas. Nós dissemos, fazemos um belo discurso que queremos ser cheios da presença de Deus, mas no nosso dia a dia não é assim. A gente se atrapalha com a rotina e a gente não busca a Deus. A gente negocia a presença de Deus com os prazeres momentâneos, com os prazeres da carne. E quando eu falo prazeres da carne, não estou falando especificamente só dos pecados da carne, mas daquilo que são as distrações que te dão prazer, que nos dão prazer. Quem não gosta de assistir uma série, um filme, ou de ficar na rede social? Só que a gente vai se enchendo disso, tomando nosso tempo com isso, e trocamos a presença de Deus. Falamos que estamos cheios da presença de Deus, mas na hora de tomar as decisões nós não consultamos o Senhor e começamos a fazer as coisas, a tomar decisões no nosso próprio entendimento, com o nosso próprio braço, na nossa própria força. E aí as coisas não acontecem, e muitas vezes até culpamos a Deus. Senhor, por que eu estou vivendo isso? Por que não deu certo? Foi porque nós não consultamos a Deus. Foi porque nós trocamos a presença de Deus pela nossa força, pelo nosso entendimento. Então não negocie a presença de Deus, porque sem a presença de Deus nós nunca estaremos 100%. nunca você estará 100%. Fala isso, repete assim: sem a presença de Deus, eu nunca estarei 100%. Não negocie a presença de Deus. Em segundo lugar, para continuar queimando até o fim, valorize os processos. Nós passamos por processos e a gente precisa valorizar esses processos. Você entende que o azeite, ele não é azeite do nada? Para ele ser azeite, ele tem que passar por um processo. A azeitona tem que ser colhida. E aí como é que faz para aquela azeitona virar azeite? Ela é prensada, ela é moída. Isso é um processo. O que é mais caro quando você vai no mercado? A azeitona ou o azeite? O azeite, né? O azeite é mais caro que a azeitona. O produto mais caro precisou ser prensado, precisou ser moído. Irmãos, tem horas na nossa vida que nós estamos passando por uma prensa, que nós estamos sendo moídos, prensados, pressionados. E aí, às vezes, não entendemos por que daquela luta, por que daquilo que estamos vivendo. Deus está permitindo que você seja prensado para extrair o melhor de você. Para extrair o melhor de você. Tem situações que a gente vive que é para nos amadurecer. É para amadurecer a nossa fé. É para nos forjar para as lutas que virão depois a gente tirar de letra. Porque a gente é forjado, a gente entende o processo. Davi foi ungido para ser rei de Israel com 16 anos. Mas ele não assumiu o trono logo que foi ungido. Ele teve que passar por processos. Ele teve que fugir de Saul. Foi ameaçado de morte por Saul. Ele teve que fugir, correr. Ele teve que morar, se esconder numa caverna com 40 pessoas da pior qualidade. Pessoas excluídas, consideradas escórias da sociedade. A Bíblia fala que aquelas pessoas eram os endividados, os enrolados. Mas lá na frente, aqueles 40 enrolados, endividados, excluídos, se transformaram nos valentes de Davi. Porque Davi e aqueles homens entenderam o processo de Deus na vida deles. Você precisa entender o processo de Deus. O processo de Deus não é para te desanimar. O processo de Deus não é para apagar a chama do Espírito em você. O processo de Deus é para extrair o melhor de você. Então continue queimando. Mantenha a sua lâmpada acesa. Troque o azeite da tua vida. Busque a Deus todos os dias. Continue queimando. Em terceiro lugar, para se manter queimando, para continuar queimando, você precisa também se manter limpo. Se manter limpo. O azeite que o sacerdote tinha que levar era azeite puro. Ou seja, pureza, limpeza, aponta para santificação, separação, consagração. Se você quer realmente manter a sua vida queimando, você precisa aprofundar o seu padrão de santidade. Você precisa aprofundar o seu nível de santidade. Irmãos, santidade, eu acho até que eu já falei isso aqui, não é cartilha. Não tem uma cartilha aqui que a gente vai fazer e dar no final do culto para você levar e você, a roupa que eu tenho que usar é essa, o comprimento da saia é esse, o corte de cabelo é esse. Não tem. Santidade começa quando você tem relacionamento com Deus. Porque quando você tem relacionamento com Deus, intimidade com Deus, você quer agradar a Deus. E aí Deus vai te dizer aquilo que você tem que abrir mão. Deus vai te dizer aquilo que você tem que renunciar. Toda hora vem um jovem, um adolescente me perguntar: pastor, tatuagem é pecado? Pastor, pode ouvir música secular? Pastor, pode fazer não sei o quê? É você e Deus, irmão. É você e Deus. Até alguns anos atrás, eu ainda ouvia música secular. Eu ainda ouvia. Hoje eu não ouço mais. É raro eu parar para ouvir alguma música secular hoje. Mas não foi um pastor que me pediu. Alguns já vieram falar comigo: cuidado com o que você está ouvindo. Olha, agora você é nova criatura. ninguém me convencia. Ah, isso tem nada a ver, não. Ah, muitas vezes eu e a Lu até discutíamos por causa disso, porque eu tinha alguns CDs que incomodavam ela, por causa das capas e tal, e porque não tinha realmente nada a ver mais com a minha vida, com a nossa vida. Mas eu insistia, não, tem nada a ver não, vou continuar ouvindo. Mas à medida que eu fui me relacionando com Deus, à medida que eu fui vivendo mais intimidade, um dia Deus falou: você quer mais de mim? Então para de ouvir isso, joga isso fora. E foi como um estalo. Lembra desse dia? Um dia eu acordei, catei lá os CDs todos, tinha CD importado, tinha muita coisa, irmãos. E aí eu peguei um saco preto de lixo e começamos a quebrar. Eu falei: vem cá, amor, vamos quebrar isso aqui. Chega, Deus mandou quebrar, Deus mandou parar. Mas não posso fazer uma cartilha e te obrigar a fazer o que eu fiz. Por quê? Porque é a sua relação com Deus que vai te levar a fazer isso, que vai te levar a renunciar a coisas, que vai te levar a viver em santidade. Então você precisa se relacionar com Deus para entender a santidade, a vida de santidade. Irmãos, a santidade a gente precisa buscar até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo. A palavra de Deus fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Você quer ver a Deus? Você quer ser mais íntimo de Deus? Você quer ver, receber mais de Deus? Então se santifique. Se santifique. Josué 3:5, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Você quer viver as maravilhas de Deus? Então se santifique. Busque santidade. Tira da tua vida essa frase: não tem nada a ver. Tira da tua vida essa frase. Uma vez eu vi um pastor falando, eu concordei com ele, que quando chegar no inferno, vai ter uma placa bem grande na porta do inferno: bem-vindo ao inferno, o lugar do nada a ver. Eu falei: esse pastor está certo. Esse pastor está certo. Então se santifique. Você foi chamado para ser santo. Você foi chamado para ser separado. Se você quer ser um cristão que quer fazer a diferença, se você quer ser um cristão que exala a presença de Deus, você precisa andar em santidade. Como que eu faço para continuar queimando? Em último lugar, consolide os hábitos que te aproximam de Deus. Consolide os hábitos. Consolidar os hábitos é justamente dar continuidade a tudo aquilo que te aproxima de Deus. Lá em Êxodo 27, versículo 21, fala assim: Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas. Manterão. Ou seja, tem uma continuidade aqui, vai manter acesa. Ela não pode apagar. Do entardecer até de manhã. Esse é um decreto perpétuo, de geração em geração. Ou seja, saiu do tabernáculo, passou para o templo de Salomão, e os sacerdotes continuavam acendendo as lâmpadas todos os dias, trocando o azeite todos os dias. Tem azeite novo do Senhor para a tua vida todos os dias, para a tua vida continuar acesa. Tem azeite novo do Senhor. Mas consolide os hábitos. Que hábitos são esses? É a oração, irmão. É a oração. Você precisa orar. Nós precisamos orar todos os dias. Nós precisamos orar o tempo todo. A palavra fala: orai sem cessar. Nós precisamos ter uma vida de oração. Pastor, não dá tempo. Pastor, minha vida é corrida. Pastor, é isso, é aquilo. Ore o tempo todo, ora no ônibus, ora no metrô, ora de olho aberto, ora dirigindo de olho aberto, claro, está dirigindo, senão vai dar ruim. Mas ora, continue orando, tenha uma vida de oração. Tem uma frase que muitos pastores falam: pouco oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muita oração, muito poder. Você quer uma vida cheia do poder de Deus? Então ore muito. A gente faz muitas coisas muito. A gente é intenso em muitas outras coisas. A gente ouve muita música. A gente maratona muita série. Mas e a oração? E a oração? Você tem orado muito? Você tem orado sem cessar? Irmãos, esse versículo tão curtinho é um desafio. Orai sem cessar. Já parou para pensar na profundidade disso? O que é sem cessar? É sem parar. É sem parar. Isso é desafiador. Isso precisa te incomodar. Isso precisa me incomodar. Nós precisamos pedir perdão a Deus e falar: Senhor, eu não estou orando sem cessar. Precisamos reconhecer e buscar intensificar a nossa vida de oração. Hábitos que te aproximam de Deus: leitura da palavra. Irmãos, tem que ler a Bíblia, tem que se alimentar dela, tem que meditar nela de dia e de noite, como diz a palavra de Deus. Como que eu quero conhecer a Deus se eu não o busco, se eu não sei, se eu não leio a palavra? A geração de hoje tem uma dificuldade com a Bíblia. Você fala para abrir no livro de Sofonias, ele olha assim para mim: pastor, tem isso na Bíblia? Abre em Naum, onde que é? Irmãos, a minha geração, com 10, 11 anos, a gente sabia a Bíblia de cor, os livros da Bíblia de cor, perdão. A gente sabia recitar do Gênesis ao Apocalipse, cantando a musiquinha, mas sabia. Se perguntasse para a gente quem são os profetas maiores, a gente falava. Quem são os profetas menores, a gente falava. A geração de hoje tem essa dificuldade de saber onde é o livro de Abacuque, porque não lê a Bíblia. É a geração que está com dificuldade, vai para o YouTube e assiste uma pregação para alimentar o ego, para fazer bem ao coração, fazer bem ao emocional, mas não busca a Deus na palavra, não ora. Irmãos, consolide os hábitos que te aproximam de Deus. Assistir pregação no YouTube é legal, mas você precisa se aproximar de Deus. Você precisa buscar a Deus com a sua oração, com a leitura da palavra. Você precisa disso. Ter o hábito de jejuar, de se consagrar com o jejum. Isso vai te aproximar de Deus. Você precisa liderar a sua vida nesse sentido. Pastor, mas eu não tenho tempo, a minha vida é corrida. Eu acordo geralmente atrasado para trabalhar, saio correndo, chego no trabalho, é aquele agito, saio do trabalho, vou para a faculdade, chego em casa 11h30 da noite, meia-noite, estou muito cansado. Eu preciso de tempo. Posso te falar uma coisa? Ninguém tem tempo. Você esperar ter tempo, você nunca vai ter tempo. Não se trata de ter tempo. Buscar a Deus, ter vida com Deus, ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, ter vida de oração, não se trata de tempo, se trata de escolha. Você escolhe fazer isso ou não. E aí, quando você escolhe, você vai entender que você vai ter que renunciar a alguma coisa, porque você realmente não vai ter tempo. Nós não temos tempo. Irmãos, e nós também não temos mais tempo de continuar dando desculpas, porque Jesus Cristo está às portas. O Senhor Jesus vai voltar. E você precisa se manter com azeite novo para a chama da tua vida continuar queimando por Jesus. A chama da tua vida precisa continuar queimando por Jesus. Eu não quero ser aquelas virgens imprudentes que não tinham azeite quando Jesus voltou. Eu quero ser aquelas que tinham azeite suficiente para manter a chama acesa, para continuar com a vida queimando. A sua vida precisa continuar queimando por Jesus. Amém. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Se você está aqui nessa noite e reconhece que precisa de Jesus na tua vida, você ainda não tomou a decisão por Jesus, não perca essa oportunidade. Eu quero orar por você que quer entregar a vida para Jesus. E também quero orar por você que se afastou. A chama apagou, mas você tem a oportunidade hoje de reacender a chama do Espírito na tua vida. Se você quer voltar para Jesus ou entregar a sua vida para Jesus, levante uma de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Tem alguém aqui? Levante uma de suas mãos, eu só quero orar por você. Deus te abençoe. Mais alguém quer entregar a vida para Jesus ou voltar hoje para Jesus? Você está com a tua chama apagada? Acenda hoje, reacenda hoje. Troque o azeite velho por azeite novo. Tem alguém aqui que quer voltar para Jesus nesta noite? Ou entregar a sua vida para Jesus? Tem mais alguém? Amém. Se você reconhece, você está aqui, você está na igreja, tem vindo todos os dias, todos os domingos, tem participado da vida na igreja, você é até ativo nos ministérios, mas a tua chama está apagada. No fundo, no fundo, você sabe que a tua chama está apagada. Tem faltado relacionamento com Deus, tem faltado santidade, tem faltado vida de oração, tem faltado leitura da palavra todos os dias, tem faltado intimidade com Deus, intimidade com o Pai. Mas você quer reacender a chama hoje? Levante uma de suas mãos que eu também quero orar pela sua vida. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém na galeria? Deus abençoe lá atrás, algumas mãos aqui na frente. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te exaltamos, engrandecemos o teu santo nome, porque tu és Deus, tu és Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus, que nós possamos, ó Pai, a cada dia trocar o azeite das nossas vidas e receber de ti todos os dias azeite novo para manter as nossas lâmpadas acesas, para manter a chama do teu Espírito acesa dentro de nós. Não permita, ó Pai, que as lutas venham trazer sobre nós desânimo, cansaço, mas, ó Pai, fortalece a nossa vida, fortalece, ó Pai, o nosso vigor em ti, ó Deus, em nome de Jesus. Abençoe essas vidas que levantaram as mãos, reconhecendo, ó Pai, que precisam reacender a chama. Ó Deus, que elas saiam daqui hoje, ó Pai, renovadas, restauradas. Que elas saiam daqui hoje para viver um novo tempo em ti, ó Deus, em nome de Jesus. E nós te louvamos por essa vida, ó Pai, que levantou as mãos, entregando a vida a ti, ó Pai. Agora está tendo uma festa no céu, porque a tua palavra diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Abençoe esta vida, ó Pai. Escreve o nome dela no livro da vida. Que ela seja abençoada da cabeça aos pés. E prepara a nossa igreja, Pai, para recebê-la, para discipular, para acompanhar. Em nome de Jesus, que ela se sinta agora abraçada pelo teu Espírito, Deus. Em nome de Jesus. Amém.